CPMI do golpe aprova requerimentos para ouvir 35 pessoas. Oposição criticou rejeição em bloco de pedidos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro aprovou, nesta terça-feira, 13, os primeiros 223 requerimentos com solicitações de informações e de oitivas de testemunhas envolvidas com as ações que tiveram início após o segundo turno da eleição de 2022. Desses requerimentos, 35 são para ouvir pessoas na condição de testemunhas. Entre as oitivas aprovadas, estão a de Braga Neto, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e que ocupava a Secretaria de Segurança do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, além de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e Jorge Eduardo Naime Barreto, coronel responsável pelo Departamento Operacional da PMDF. A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, PSDMA, opinou que as oitivas devem começar, na próxima semana, por Anderson Torres e Mauro Cid. Dos 39 nomes apresentados para serem ouvidos pela CPMI, 4 não foram aprovados na sessão. São eles: Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI do atual governo; Ricardo Capelli, interventor da segurança pública do DF após os atos golpistas; Saulo Moura Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, nomeado pelo atual governo; e Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. O deputado da oposição Marco Feliciano, PL São Paulo, criticou a retirada desses nomes. O general Gonçalves Dias, aquele que deu água aos manifestantes lá dentro do GSI, o governo não quer que o convoquemos aqui. Segundo a relatora, a retirada dessas pessoas segue uma estratégia. Temos uma lógica e organização cronológicas. No plano de trabalho eu cito o Gonçalves Dias, como cito outras personalidades que julgo importantes de serem ouvidas. Temos 6 meses de trabalho. Alguém que eventualmente não foi aprovado nessa primeira rodada será, em uma segunda rodada, e tenho certeza que todos serão ouvidos pela comissão, justificou Elisiane. Requerimentos da oposição à base governista, que tem maioria na comissão, aprovou todos os requerimentos defendidos pela relatora da CPMI. Em seguida, excluiu 63 requerimentos apresentados pela oposição, muitos dos quais com conteúdo idêntico. Entre os requerimentos rejeitados, estavam o que pedia acesso ao teor das imagens de todas as câmeras do circuito interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outro pedido era para ter acesso às imagens do Itamaraty. Havia ainda requerimento pedindo acesso a todos os documentos que deram origem à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cidade de Araraquara, São Paulo, no final de semana do dia 8 de janeiro, com planos de voos e de segurança da viagem. Naquela data, Lula foi à cidade paulista conferir os estragos provocados pela chuva no município. Por trás desses pedidos, está a tese defendida pela oposição na CPMI de que o governo federal teria se omitido durante o 8 de janeiro. O deputado federal Felipe Barros, PLPR, criticou a rejeição, em bloco, desses requerimentos. Esses são requerimentos que nós da oposição estamos pedindo e o governo quer rejeitar. E, pior de tudo, querem rejeitar de uma vez só. Então, nós queremos aprovar todos esses requerimentos para que essa investigação seja uma investigação séria e não tendenciosa, afirmou. Já deputado Rubens Pereira Júnior, PTMA, citou que vários requerimentos da oposição foram aprovados pela maioria. Nós votamos favoráveis a 4 requerimentos do deputado Marco Feliciano. Ele virou base do governo agora? Não. 4 do deputado Nicolas Ferreira nós votamos favoráveis. Não há essa história de que o governo está rejeitando todo e qualquer requerimento da oposição, argumentou. Já o deputado Pastor Henrique Vieira, PSOL Rio de Janeiro, defendeu que alguns requerimentos da oposição querem desviar o foco dos trabalhos. Nós queremos rejeitar requerimentos que fogem à lógica do roteiro, fogem à lógica do plano de trabalho, desvirtuam um trabalho investigativo e desviam o foco da verdade e do contexto anterior ao golpe, justificou.